A presente sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
São duas. São duas atas. É extraordinária primeiro. Ata número 37 de 2022. Aos três dias do mês de outubro do ano de 2022, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito, na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, Darcy da Rosa, Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Braga e Ubiratã Ertal, o presidente, vereador Rodrigo Bastola Noronha, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do voto de pesar pelo trágico falecimento do senhor Fernando Jair Ketzer da Rosa e suas filhas, Tiffany Luísa da Rosa e Ticiane Maitê da Rosa. Seguindo um minuto de silêncio, após, o presidente solicitou ao secretário, vereador Ubiratã Ertal, que procedesse à leitura da ata número 36 de 2022, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 26 de setembro de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber o atleta Luan Kaique de Moura, a fim de prestar a homenagem do Poder Legislativo. O secretário procedeu na leitura do convite e, em sequência, a palavra foi concedida ao vereador Paulo Braga, em manifestação pela proposição conjunta com o vereador Matheus Pompeu de Matos. Após, a palavra ficou à disposição do atleta, bem como de seu treinador, o senhor Héctor Martins. Em seguida, manifestaram-se os vereadores Cleuto Rolim e Bruna Gubiani. Após, o presidente convidou o vereador Paulo Braga para realizar a entrega da placa de homenagem. Agradecendo a presença dos convidados, o presidente solicitou aos pares que os acompanhassem à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o presidente passou a ordem do dia. Os trabalhos foram novamente suspensos para deliberação conjunta acerca de proposições legislativas. Reabertos os trabalhos foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes. Projeto de lei ordinária número 1728/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospital de Caridade de Ijuí para os fins que mencione e dar outras providências. Visa o auxílio financeiro à nominada entidade para a reestruturação da UTI adulto, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária 1729/2022, que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de agente de vigilância em saúde no âmbito do município de Ijuí e dá outras providências. Em regime de urgência, que visa a obtenção de autorização para a contratação temporária de excepcional interesse público de agentes de vigilância em saúde, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 1730, de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária 1731, de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso gratuito de fração de terreno urbano que menciona o Centro de Tradições Gaúchas Velho Vargas e dá outras providências. Visa viabilizar o termo de cessão de uso do imóvel para o grupo de folclore Velho Vargas, oferecido pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 1732, de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.500.000 no orçamento do município de Ijuí para o exercício 2022, visa viabilizar a aquisição de serviços para a realização de cirurgias eletivas e exames de média complexidade, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 1733, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o projeto cultural denominado Festa Internacional das Etnias 2022, visa viabilizar o custeio de despesa de contrapartida do projeto cultural Procultura, em virtude do município estar inserido na condição de copromotor, sendo importante e urgente a aprovação por esta Câmara de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 1734. Concede medalha à Comenda das Nações. Visa homenagear os senhores Armindo Pide e Bertil Amastron, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 1734, que concede 1735, que concede título de cidadania. Visa homenagear o senhor Orione Valmor Nunes Rodrigues, de autoria do Poder Executivo. Após foram colocados em discussão e votação os seguintes projetos e proposições. Projeto de Lei Ordinária número 1713, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público servidores para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o programa Primeira Infância Melhor e programa Criança Feliz. Visa a contratação por tempo determinado de visitadores para exercer atribuições no programa Primeira Infância Melhor, de autoria do Poder Executivo, em discussão, manifestaram-se os parlamentares Cleuto Rolim e Bruna Gubiani. Em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Ordinária número 1715, autoriza a contratação por tempo determinado de profissionais para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e das outras providências. De autoria do Poder Executivo, em discussão, manifestaram-se os parlamentares Bruna Gubiani e Birata Ertal. Em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei Ordinária, número 1717, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022. Visa viabilizar a aquisição de veículo para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que será utilizado em atividades de educação ambiental e de fiscalização do esgotamento sanitário e saneamento básico. De autoria do Poder Executivo, em discussão, manifestaram-se os parlamentares Cleuto Rolim, Bruna Gubiani, Maurício Micael, Silvira Tertal, César Busnello e Paulo Braga. Em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Ordinária número 1718, inclui no calendário oficial do município de Juí o evento Ijuí Adorando a Jesus. Visa tornar oficial no âmbito do município o evento religioso que, desde o ano de 2020, que neste ano de 2022 realizará sua 13ª edição, sempre tendo atraído público elevado, com milhares de participantes das mais diversas orientações religiosas e ou formas de manifestação da fé. De autoria do Poder Executivo, em discussão, manifestaram-se os parlamentares Ricardo Adame, Bruna Gubiani, Paulo Braga, Cleuto Rolinho, Biratã Ertal e César Busnello. Em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 1719, altera o artigo... O parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Municipal nº 5.436, de 5 de maio de 2011, visa suprir necessidade imposta pelas regras implantadas pelo E-Social quanto à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. De autoria do Poder Executivo, em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Ordinária nº 1725. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$10.464.800 no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 e a inclusão de anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021. Visa a realização de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal através do repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional, valor que será destinado para a construção de 103 unidades habitacionais junto ao loteamento do bairro Tancredo Neves. Contemplará as famílias beneficiadas no edital de seleção da Secretaria Municipal de Habitação número 29 de 2019, da autoria do Poder Executivo, em votação aprovada por unanimidade de votos. Projeto de resolução número 1690 de 2022 autoriza a Câmara Municipal de Juí a realizar despesas que menciona durante a ExpoFest Juí 2022 e da outras providências. De autoria da mesa diretora, em discussão, manifestou-se a vereadora Bruna Gubiani. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 12. Requer nos termos regimentais, em especial, o inciso 2º do artigo 24, licença para tratar de interesses particulares por 30 dias a contar do dia 1º de novembro de 2022, de autoria do vereador César Busnello. Em discussão, manifestou-se o vereador César Busnello. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 11. Homenagem aos 60 anos do Instituto Lar Bom Abrigo. Autoria do vereador Paulo Braga e vereador Matheus Pompeu. Em discussão, manifestou-se o vereador Paulo Braga. Em votação, aprovada por unanimidade de votos. Moção número 4 de 2022, moção de aplauso, de autoria do vereador Paulo Braga. Em votação, aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação e indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente os vereadores Ubiratã Ertal, Marildo Kronbauer, Josias Pinheiro, Cleuto Rolim, Bruna Gubiani e Adalberto Noronha. no espaço do grande expediente, manifestaram-se os vereadores Ubiratã Hertal, Marildo Krombauer e Josias Pinheiro. A vereadora Alexandra Lenz fez uso do espaço de comunicação de liderança concedido pelo líder da bancada, vereador Marildo Krombauer. Nada mais havendo ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 21 horas e 40 minutos. No que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presente.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 37 de 2022. Alguma observação à ata, vereador Maurício Mikaelsen? Tá ok.
Tá uma bala. Tá ruim.
Como não há nada a acrescentar à ata, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 37/2022 por unanimidade de votos. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária, número 38/2022.
Ata número 38/2022. Aos 5 dias do mês de outubro do ano 2022, com início às 9:15, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores juízes. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gubiani, Cleuto Rolim, Jorge Amaral, Darcy da Rosa, Josias Pinheiro, Marildo Krombauer, Maurício Mikaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratã Hertal, o presidente e vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, o presidente passou a ordem do dia. Foi colocado em discussão e votação o projeto de lei ordinária número 1734, que concede medalha Comenda das Nações. Visa homenagear os senhores Armindo Pid e Bertiola Mastron, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, não houve inscritos no espaço. Em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1735, concede título de cidadania. Visa homenagear o senhor Orione Valmor Nunes Rodrigues, de autoria do Poder Executivo. Em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1737, concede títulos de cidadania. De autoria da mesa diretora, em votação, aprovado por unanimidade de votos com emenda. Projeto de lei número 1736, concede medalha Comenda das Nações. De autoria da mesa diretora, em votação, aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 9:30. Do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinado pelos senhores presidente e secretário presentes.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 38/2022. Como não há interessados em manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 38/2022 por unanimidade de votos. Devido a dificuldades com a sua oratória, eu peço que o segundo secretário, o senhor Maurício Mikaelsen, substitua o primeiro secretário Biller e tal, está com problemas na sua garganta. Mesmo permanecerá em sessão, mas não vai secretariar nem mesmo se pronunciar em discussões e nem em pequeno e grande expediente.
Depois eu volto e...
Seja muito bem-vindo a essa mesa, colega vereador Maurício Mikaelsen, segundo secretário. Peço que o senhor proceda, então, nas leituras das correspondências recebidas.
Ofício 1094 de 2022, pedido de informação no 1959 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento na, em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. O plano de arborização urbana de Juiz resta previsto, está, previsto na Lei Municipal 5.469 de 2011. Informamos que as áreas contempladas compreendem diretrizes, normas, plantio, poda, supressão da proteção à arborização urbana, das infrações, penalidades e processo administrativo. Andrei Cossetim. Eu não tenho a original aqui, mas não faz mal.
Me ajuda a voltar aqui. Questão de hora concedida, vereadora Bruna Gubiani, do coletivo. Onde é que eu volto ali?
Presidente, mais uma vez um pedido de informação que vem totalmente evasivo, não foi isso o objeto da pergunta, não foi sobre a lei, foi sobre um plano da secretaria. Eu gostaria que, se pudesse, por favor, reenviar também esse pedido de informação para que venha com o plano, tá? Porque foram retiradas muitas árvores que, se você for pegar e analisar a legalidade dessas retiradas dessas árvores aqui do município, foram ilegais. Inclusive, com multa por parte da Secretaria do Meio Ambiente para outras secretarias do município. Foi esse o objeto da pergunta, o plano de arborização, não a lei. Então, peço, por favor, que reencaminhe esse pedido para que venha de forma correta a resposta conforme o pedido. Por favor, obrigado.
Muito obrigado, vereadora Bruna. A questão de ordem aceita, será reencaminhado o pedido. E vou ler aqui, então, a pergunta. Né? A pergunta, o pedido de informação fora o seguinte. Existe plano de arborização urbana no município? Em caso afirmativo, quais seriam as áreas contempladas no plano? Esse é o questionamento. Então, vamos seguir a questão de ordem, acatar a questão de ordem da vereadora Bruna e reenviar a pergunta com acréscimo desses questionamentos. Pode dar sequência, secretária.
Outro pedido de informação, no número 1961 de 2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Informamos que os documentos solicitados estão em anexo. As verbas provenientes das multas entram diretamente no Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul e, após isso, um percentual é repassado para o município conforme convênio. Aí os anexos estão disponíveis para leitura.
O pedido de informação for o seguinte. Favor informar qual o número médio de multas expedidas diariamente e valores arrecadados com multas de trânsito pelo município, bem como qual a conta bancária em que são depositados valores provenientes destas. Enviar juntamente comprovante de depósitos das mesmas. Lê novamente a resposta, por gentileza, secretária.
Ele fala em anexos, né? Mas deixa eu abrir aqui. Em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos que o documento solicitado está em anexo. As verbas provenientes das multas entram diretamente no Tesouro do Estado e, após isso, um percentual é repassado ao município conforme convênio. Eu só não tenho os anexos aqui. Sim.
Os anexos estão disponíveis, então, dentro do pedido. Cada vereador pode acessar, então, e ter essa informação. São
outro
seis
pedido,
anexos.
Outro pedido de informação, número 1963. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associo os meus mais respeitosos cumprimentos, agradecemos a preocupação da comissão e encaminho a resposta conforme solicitado. Reitera-se a resposta encaminhada por meio do ofício eletrônico 912/2022, relativo ao ofício 213/2022, oriundo da Câmara de Vereadores. Eu vou abrir aqui o... Se eu consigo abrir...
O questionamento é o seguinte, referente ao projeto de lei número 1683/2022, mensagem 097/22, quais seriam especificamente as ações de serviço de terceiros referenciadas? Favor enviar a relação do valor de cada serviço.
É. O ofício 213, que ele cita aqui, está aqui, ó. Em resposta ao requerimento em epígrafe, aquela história toda sempre, para fins de resposta ao ofício, esclareça-se que os créditos adicionados a que se refere o projeto de lei são referentes. 100 mil para o serviço de arborização urbana, poda, supressão e compras de mudas. 100 mil para serviço de urgência e emergência veterinária, atendimento regular e plantão 24 horas. Esse é o anexo que eu tenho aqui.
Muito obrigado, secretário.
Os projetos de baixa comissão. Tá.
Lembrando aos colegas vereadores que, com o advento do processo eletrônico, né, provavelmente na próxima sessão já estaremos 100% online, trabalhando eletronicamente, enfim, os senhores e senhoras com os tablets, não seria necessária a leitura dos pedidos de informações, bem como suas respostas, estaria tudo disponível via sistema. Mas eu quero discutir com os colegas, né, pode ser até o final da sessão, daqui a pouco a gente pode permanecer com esse sistema, e inclusive, que já vimos feito o pedido para a mesa diretora, de ter sempre o questionamento com o advento da resposta na sequência, para ilustrar, né, porque muitas vezes demora aí 2 a 3 semanas pelo prazo legal que o executivo tem para responder, para ilustrar e a gente trazer isso à discussão. Acho que a gente pode, de repente, continuar com a leitura dos questionamentos e das respostas. Né? Isso, até para ilustrar, por mais que o vereador tenha e possa publicizar isso, eu acho que na sessão fica mais transparente permanecer com essa leitura. Né?
Ler a pergunta e a resposta, né?
É, e sempre lendo o questionamento bem como a sua resposta, que, de certa forma, estão vindo bem genéricas, salientamos novamente, estão vindo bem genéricas e evasivas, tem que ser mais objetivas e claras. E a secretária que nos salienta, inclusive, iremos editar uma resolução para normatizar essa questão, então, das leituras e dos questionamentos em sessão, com o apoio aí de todas as bancadas. Pode dar sequência, secretária.
Os projetos de baixas comissões.
Remetemos para estudo, então, das comissões técnicas permanentes as seguintes proposições.
Mensagem 152/2022. Ilustríssimos senhores vereadores, na oportunidade em que cumprimento vossas excelências e demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhes o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 238.856 no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022 e a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal número 7.086, de 8 de outubro de 2021, e anexo 1 da Lei Municipal número 7.105, de 4 de novembro de 2021. A presente proposição consiste em promover a execução de pavimento asfáltico sobre a base de calçamento irregular na extensão de 103 metros da Rua Marechal Deodoro, trecho entre a Rua 19 de Outubro e a Rua 1º de Maio, no bairro São José, totalizando uma área de 824 metros quadrados. Além disso, os valores também contemplarão a execução de pavimentação com pedra irregular de basalto, passeios públicos em concreto, rampas de acessibilidade, piso podotátil e instalação de meio-fio na extensão de 108 metros da Rua João Antônio Sandri, trecho entre uma rua sem denominação e lote particular no bairro Modelo, e na extensão de 109,3 da rua Professor Geni Coni, trecho entre a rua Joaquim Batista dos Santos e lote particular no bairro Mundstock, totalizando a área de 1.449,93 metros quadrados de pavimentação e 690,29 metros quadrados de passeio. Essas obras objetivam a melhoria da mobilidade urbana, além de contribuir para a segurança e acessibilidade dos pedestres que utilizam vias, proporcionando a melhor qualidade de vida à população. Essas são as razões que o justificam.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1739/2022, mensagem 153. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 153/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhes presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 287.306 no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022 e a inclusão na ação do anexo 3 da Lei Municipal de 7.086, de 8 de outubro de 21, e anexo 1 da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 21. A presente proposição visa viabilizar a execução de pavimento asfáltico sobre base de calçamento irregular nas ruas Barão do Rio Branco, Domingos Del Frari, Ramão Bueno da Silva, obras que objetivam a melhoria da mobilidade urbana através de desenvolvimento da infraestrutura viária, para contribuir com a segurança e acessibilidade dos pedestres que utilizam vias e proporcionar melhor qualidade de vida à população local. Essas são as razões. Andrei Constantin, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1740/2022, mensagem 154. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 154/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa casa, envio-lhes presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 287.306 no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022 e a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 21, e no anexo 1 da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 21. A presente proposição visa viabilizar a execução de pavimento asfáltico sobre a base de calçamento irregular na Rua Barão do Rio Branco. Acho que ficou o mesmo. Parece a mesma. Bom, vou ler aqui. Barão do Rio Branco, Domingos Del Frari e Ramão Bueno da Silva, obras que objetivam a melhoria da mobilidade urbana através do desenvolvimento da infraestrutura viária para contribuir à segurança e acessibilidade dos pedestres que utilizam. Essas são as razões. Acho que é a mesma, né? Tá. Talvez uma da rua e da calçada, talvez. Acho que é uma era do passeio e outra da rua.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1742/2022, mensagem 155. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 155/2022. Vimos nessa oportunidade encaminhar para a prestação dessa colenda Câmara de Vereadores o anexo do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Hospital de Caridade de Juí para fins que mencionem e da outras providências. A proposição visa estabelecer as condições de auxílio financeiro à nominada entidade para custear a aquisição de medicamentos para enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, tendo a destinação ocorrida pela emenda parlamentar número 7122-0010. Tendo em vista a necessidade de readequação de procedimentos formalizados entre a administração e as entidades e associações, a transferência autorizada observará as exigências legais e regulamentares aplicáveis, em especiais à Lei Federal 8.080, 19 de setembro de 1990, Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 93, bem como a Lei Orgânica do Município de Juí, especialmente o artigo 38... 21º e demais legislações aplicáveis. Diante disso, submeto a apreciação dessa Câmara a fim de dar maior transparência ao convênio realizado. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1743/2022, mensagem 156. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 156/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares de R$ 3.065.000 reais no orçamento do município para o exercício de 2022. A presente proposição justifica-se pela necessidade de recursos para a complementação da folha salarial dos profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino, com recursos do MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, e Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, além de suplementar o pagamento de despesas de manutenção nos prédios escolares, tais como água, energia elétrica, dentre outros. Essas são as razões. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões.
A 156.
Projeto de lei, processo número 1744/2022, mensagem número 157. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 157/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que altera o caput do artigo 53 da Lei Municipal número 7.105, de 4 de novembro de 21. A presente proposição visa viabilizar o Poder Executivo Municipal a execução de intervenções no sistema viário federal e estadual na circunscrição do município de Juí, visando adequar e ou compatibilizar trevos, acessos e demais interseções entre as rodovias e vias públicas municipais, bem como a realização de operações tapa-buraco, principalmente em trevos e acessos, com objetivos de oferecer melhores condições de trafegabilidade e segurança para os usuários. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei. Ora, submeto a elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por essa Câmara Municipal até a proposição final de lei, mediante tramitação em regime de urgência urgentíssima desta matéria. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1745/2022, mensagem número 158. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 158/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar obras e serviços de infraestrutura viária em área de domínio da rodovia BR-285, entre o Parque de Exposições e Aeroporto Municipal, entre as empresas de logística Letizária e via denominada Faixa Velha, para viabilizar a implementação do Distrito Industrial entre as linhas 4 e 5 Leste, bem como melhorar as condições de acesso às empresas localizadas nos referidos trechos. E Juí vivencia hoje uma nova fase e a presente propositura visa garantir condições para implantação de empreendimentos industriais em nosso município no âmbito do programa Cidade em Inovação, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para uma evolução de anos em um curto espaço de tempo, potencializando investimentos e fomentando o crescimento econômico. Desta forma, a autorização legislativa, ora solicitada, é fundamental para o avanço das ações necessárias à instalação das atividades naquele espaço privilegiado. Portanto, acreditamos que os elementos apresentados na descrição das obras e serviços justificam o investimento proposto e, principalmente, permitem vislumbrar o avanço e o benefício que trarão na logística e competitividade de Juí. Por fim, a presente proposição também visa viabilizar o Poder Executivo a execução de intervenções no sistema viário federal e estadual da circunscrição do município de Juí, visando adequar ou compatibilizar trevos, acessos e demais interseções entre rodovias e vias públicas municipais, bem como reparo, recuperação e conservação de rodovia, operação tapa-buracos, principalmente em trevos de acesso com o objetivo de oferecer melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei que ora submeto a elevada consideração de Vossas Excelências, esperando a sua aprovação por essa Câmara Municipal até a proposição final de lei, mediante tramitação em regime de urgência urgentíssima dessa matéria. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1746/2022, mensagem número 159. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 159/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhe presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$3.500.000 do orçamento do município para o exercício de 2022. A presente proposição visa viabilizar a realização de pavimentação rural com recursos provenientes da operação de crédito antes destinada a investimentos de iluminação pública e que agora será revertida em instrumentos de obras de pavimentação rural vinculada às ações previstas no Plano Plurianual 2022-2025 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Tais obras são vinculadas à pavimentação da linha 6 Leste, que constituem áreas de acesso ao Distrito Industrial e ao Aeroporto Municipal João Batista Bos Filho, e de acessibilidade e escoamento produtivo do meio rural, com ligação à BR-285, rodovia que é um importantíssimo corredor de exportação. Estas são as razões que justificam o encaminhamento desse projeto. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1747/2022, mensagem número 160. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 160/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhe presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar o valor de R$50.000 no orçamento municipal de Juiz para o exercício de 2022. A presente proposição visa viabilizar o pagamento de diárias referentes à participação em eventos, congressos, conferências, cursos, reuniões, viagens diversas, transportes, remoções de pacientes e ou servidores, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul e outros estados. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do projeto. Andrei Cruzetim, prefeito.
Baixas comissões.
Meu.
Projeto de lei, processo número 1748/2022, mensagem 161. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 161/2022. Na oportunidade que, em cumprimento Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhe presente projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$101.000 no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022. A presente proposição visa viabilizar o cumprimento de recursos para pagamento de serviços de acolhimento de moradores de rua e de horas extras para servidores, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Urbano, Obras e Trânsito, os recursos são destinados para o pagamento de serviços de manutenção e portaria nos cemitérios municipais, bem como a reforma para embelezamento dos mesmos. A prestação de serviços de manutenção e conservação deve ser executada em todas as áreas internas dos cemitérios do município, visando manter boa aparência, limpeza e conservação dessas áreas e o cuidado com o estado fitossanitário das árvores, arbustos e gramados. As melhorias propiciarão conforto aos dos enlutados, facilitando o acesso das pessoas às instalações dos cemitérios, bem como os serviços funerários. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. De autoria do Poder Legislativo, projeto de lei, processo número 1741, autoria do vereador César Busnello. Senhor secretário, fará a leitura.
Cria o programa Cidade do Idoso e da Outras Providências. Artigo 1. Fica criado o programa Cidade do Idoso, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população acima de 60 anos, proporcionando-lhes condições para envelhecimento saudável e longevidade. Artigo 2. São objetivos específicos do programa Cidade do Idoso. Oferecer assistência humanizada e múltiplos profissionais idosos. 2. Realizar trabalho integrado entre secretarias municipais e demais órgãos públicos, visando atendimento integral. 3. Implantar projetos que gerem melhor qualidade de vida à população acima de 60 anos. 4. Promover ações que garantem o bem-estar biopsicossocial dos idosos. 5. Oportunizar espaços para a prática de esportes, atividades culturais, saúde e lazer à população idosa. 6. Desenvolver atividades que promovam a reeducação alimentar. 7. Garantir o exercício pleno da cidadania. Artigo 3. Terceiro. Caracteriza-se como idoso pessoa acima de 60 anos completos. 4. O Poder Executivo Municipal, através de suas secretarias e demais órgãos públicos, poderão realizar conjuntamente o desenvolvimento do programa. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parceria com pessoas jurídicas de direito privado e ou órgãos da administração pública em todas as esferas para fins de cumprimento integral da presente lei. Artigo 6. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Junho e outubro de 2022. Vereador César Busnello, líder da bancada PSB.
Muito obrigado, secretário. Baixa as comissões. Colocamos em discussão veto, projetos de leis e requerimentos. Veto total, ofício número 988/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Assessoria Jurídica, Câmara Municipal de Juiz, as comissões. Objeto, veto total ao projeto de lei aprovado conforme a resolução 8.620/2022 dessa Casa Legislativa. Foi aprovado nessa casa o projeto de lei de iniciativa do vereador César Busnello, dispondo sobre a divulgação da lista de ruas em ordem prioritária, visando a execução de pavimentação e calçamento de vias públicas no sistema parceria. O projeto de lei recebeu o veto total do Executivo Municipal, sob o fundamento de que o regulamento de normas municipais não contempla ainda a previsão legal de execução de pavimentação e calçamento no tipo de sistema de parceria e, em relação à publicização, já consta de forma ampla na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do município. É o sucinto relatório. Parecer. Pela análise da fundamentação do parecer jurídico exarado pela assessoria jurídica do gabinete do prefeito, o veto total dizer respeito à inexistência da legislação municipal para execução de sistema de parceria conforme contempla o projeto de lei originário, ou seja, a ausência de legislação para execução de reperfilamento de via pública com pavimentação asfáltica ou pedra irregular entre moradores e ou proprietários de imóveis de via pública e executivo municipal. E, a par disso, tendo o projeto de lei em análise o escopo principal de divulgação das vias públicas a serem beneficiadas com a realização de obras pelo sistema de parceria, a ausência de lei municipal autorizando esse tipo de obra torna-se inócuo, sem eficácia alguma. No tocante ao princípio da publicidade, as informações inerentes às obras em realização a serem realizadas já constam na LDO do município com plena publicização. Em conclusão, o veto foi no sentido de que, para a eficácia do projeto de lei aprovado por essa casa, faz-se necessária a criação de lei reguladora do sistema de parceria para a execução de pavimentação e calçamento de vias públicas nos exatos termos normativos. Assim, o parecerista signatário, Secretaria Municipal de Justiça, entende pelo acolhimento do veto sobre plena de ineficácia do projeto de lei por ausência de legislação vigente, que norteia o assunto principal. E juiz 27 de setembro de 2022, Dr. Paulo Roberto Keller, assessor jurídico. foi aprovado, né? O prateador.
Tem cobertura que eu tô sentindo nas pernas. Tô sentindo nas pernas, tem cobertorzinho.
Questão de ordem concedida ao vereador César Busnello, do PSB, autor do projeto de lei, que nesse momento será apreciado o veto do Executivo. Está com a palavra.
Presidente, vereadores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, eu, por gentileza, pediria aos colegas que fosse deferido, acolhido, minha solicitação de adiamento desse projeto, que eu quero fazer uma análise mais profunda das razões, da fundamentação do Executivo e do parecer jurídico desta Câmara para, então, externar até meu voto, levando em conta que há pareceres divergentes sobre essa matéria.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Atendendo a pedido, então, do autor do projeto, eu coloco em deliberação desse plenário o pedido de adiamento de votação por quantos dias, vereadora? 15. Por 15 dias. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o pedido de adiamento de votação por unanimidade de votos.
Tem mais um? Isso aqui é tudo reto de hoje? Não, né? Ou é, será? Ei, já. É tudo, são vários vetos hoje, não? Ou é tudo sobre o mesmo, né? Tá, então isso eu encerro aqui. Isso mesmo.
Dando sequência às deliberações, então, projeto de lei ordinária número 1698/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 109/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e os demais membros dessa Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da outras providências. Um dos grandes desafios do Brasil é universalizar o acesso ao serviço básico de saneamento. A meta do Plano Nacional de Saneamento Básico é garantir até 2023, acho que é 2033, na verdade, né? Mas tudo bem. 100% do território nacional que seja abastecido por água potável e até 2033, 92% do esgoto sejam tratados. Aprovado pela Lei Municipal número 5.532, de 2011, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Gestão de Resíduos Sólidos do município de Juí passou por nova revisão no ano de 2018, contudo, ainda pendente de norma que a aprove. Compreende-se a importância de especificar as metas de forma que fiquem apontados os avanços anuais, devendo o município empreender esforços para tornar os planos ainda mais factíveis e claros, a fim de facilitar as suas operacionalizações e, em especial, a fiscalização quanto ao cumprimento das metas. De fato, o cumprimento dos planos de saneamento pelos gestores perpassa pela definição mensal ou anual de metas, a qual reclama edição de normativa municipal, aprovando a versão revisada dos planos municipais de saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos do município de Juí, anexo ao presente projeto de lei. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros dessa Casa Legislativa quanto à prestação da votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar o voto de elevada estima e especial consideração. Prefeito André Grossetin.
Tem que ler os pareceres, né? Os pareceres, né?
Eu sei. Tá na sequência, tá?
Não, dentro da pasta. Isso.
Que? Matéria, projeto de lei ordinária número 1698/2022, processo 1891/2022. Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Eu vou ler o parecer agora. Relator, Maria do Crombauer, parecer favorável. Ementa, institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da Outras Providências. O relatório. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei, mensagem 109/2022, institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da Outras Providências. Segundo a justificativa do projeto, um dos grandes desafios do Brasil é universalizar o acesso a serviços básicos de saneamento. A meta do Plano Nacional de Saneamento Básico é garantir que até 2023, 100% do território nacional seja abastecido por água potável e até 2033, 92% dos esgotos estejam tratados. Aprovado pela Lei Municipal nº 5.532, de 2011, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Gestão de Resíduos Sólidos do município de Juí passou por nova revisão no ano de 2018, contudo ainda pendente de norma que aprove. Compreende-se a importância de especificar as metas de forma que fiquem apontados os avanços anuais, devendo o município empreender esforços para tornar os planos ainda mais factíveis e claros, a fim de facilitar as suas operacionalizações, em especial a fiscalização quanto ao cumprimento das metas. De fato, o cumprimento dos planos de saneamento pelos gestores perpassa pela definição mensal ou anual de metas, a qual reclama a edição de normativa municipal aprovando a versão revisada dos planos municipais de saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos do município de Juí, anexo ao presente projeto de lei. Esse projeto de lei encontra-se nessa casa, comissão, para parecer os termos do artigo 47 do regimento interno. É o relatório. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas, conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal, inciso 1 do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1 do artigo 5º. O projeto está em conformidade também com a Lei Federal número 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar 95, de 1998, no momento de elaboração da redação final da matéria. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão, por unanimidade de votos, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 22 de setembro de 2022. Os vereadores que pegam não estão aqui. Ali está. Assinaram eletronicamente o Biratã Machado Hertal, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, Marildo Krombauer, José Darcy da Rosa, Rodrigo Bassola Noronha. Sim. Comissão de Políticas Públicas. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça e redação final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, pois traz a necessária aprovação / regulamentação à revisão realizada em 2018 do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos do município de Juí. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve exarar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões da Câmara de Juí, em 6 de outubro de 2022. Assinam eletronicamente. Josias de Abreu Pinheiro, César Busnello, Maurício Micaelci, Cleuto Rolim. Isso.
Deu. Obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 1628/2022. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do coletivo do PCdoB.
Boa noite, presidente. Gostaria só de salientar sobre esse projeto. Ele, lendo assim, ele é muito bonito e parece que vem de uma vontade de legislar e de organizar do Poder Executivo. Porém, não, esse aqui é em virtude de um processo judicial. E gostaria de fazer uma lembrança. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi implementado por hoje, atual líder de bancada, líder de governo também, Birer Tal, e licitado pelo Bira, então, né? Ah, tá. E que agora vem com alterações substanciais, inclusive judiciais, por conta de falta de algumas previsões aqui, né? Então, ele vem para melhorar, né, líder? E eu acho que é de suma importância a gente fazer essa aprovação, mas também salientar que não são os únicos dois planos que precisam ser revistos aqui no município, inclusive em um diálogo mais amplo com os próprios conselhos. Seria isso.
Muito obrigado, vereadora Bruna. A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados em manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência. Projeto de lei número 1727/2022, senhor secretário, fará a leitura.
É mensagem 142, né? Exato. Mensagem 142 de 2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e os demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhes o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 132 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. A proposição, ordem encaminhada, servirá para subsidiar o complemento de valores para repasse à União das Etnias de Juiz, UET, com a finalidade de aportá-los na realização da Expo Fest, que ocorrerá de 6 a 16 de outubro do corrente exercício. Parte do montante solicitado servirá para o pagamento de despesas relativas ao aluguel de todos e sonorização do evento. Feira do Livro, que acontecerá de 3 a 6 de novembro de 2022. Os valores solicitados também servirão para aquisição de troféus que serão destinados na realização da segunda Copa Brasileira de Futsal. Categorias de base, sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13, que ocorrerá nos dias 2 e 4 de dezembro de 2022. Por fim, parte do montante solicitado servirá para o pagamento complementar decorrente do aditivo de serviços extras referente ao contrato número 066 de 2022, de 19 de agosto, como segue em anexo. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto para essa casa. Andrei Cossetim. Vou ler o parecer agora. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 2156/2022. Autoria Poder Executivo. Relator Adalberto Oliveira de Oroia. Parecer favorável. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 132 mil do orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa executiva exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6, parágrafo 1º, do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1, artigo 30 da Constituição da República. bem como o inciso 1 do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto no artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve zerar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de outubro de 2022. Assinam Adalberto Noronha, Paulo Roberto Fernandes Braga, José Darcy da Rosa.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei ordinária número 1727/2022. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queriam se manifestar. Aprovado o projeto de lei número 1727/2022 por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1728/2022, mensagem número 144. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 144/2022. A proposição visa auxílio financeiro à nominada entidade. Vimos nessa oportunidade encaminhar para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores o anexo do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso para a Associação Hospital de Caridade de Juiz para fins que menciona e dá outras providências. A proposição visa auxílio financeiro à nominada entidade para reestruturação da unidade de tratamento intensivo, UTI adulto, compreendendo a adequação da infraestrutura física da unidade a fim de realizar a implementação permanente de 3 novos leitos de isolamento na atual estrutura intra-hospitalar, para prestar atendimento intensivo mais adequado e com segurança. Tendo em vista a necessidade de readequação dos procedimentos formalizados entre a administração e as entidades e associações, a transferência autorizada observará as exigências legais e regulamentares aplicáveis, em especial à Lei Federal número 8.080, de 19 de setembro de 1990, à Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como à Lei Orgânica do Município de Juiz, especialmente o artigo 38, inciso 21º, e demais legislações aplicáveis. Diante disso, submeto a apreciação desta Casa a fim de maior transparência ao convênio realizado. Ante exposto, na certeza de poder contar com a colaboração do membro dessa Casa, quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final da lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Constantin, prefeito. Parecer, Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso para a Associação Hospital de Caridade de Juiz para fins que mencionem da outras providências. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas ao município para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal, inciso 1 do artigo 30, e Lei Orgânica Municipal, inciso 1 do artigo 5º. A transferência autorizada observará as exigências legais e regulamentares aplicáveis, em especial a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 90, e a Lei Federal 8666, de 21 de junho de 93, bem como a Lei Orgânica Municipal, especialmente artigo 38, parágrafo 21º, e demais legislações aplicáveis. Necessária também a observação das regras de logística estabelecidas na Lei Complementar número 95, de 1998, no momento da elaboração da redação final da matéria. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão, por unanimidade, resolve zerar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de outubro de 22. Assinam o Biratã Machado Hertal, Rodrigo Noronha, Jorge Amaral de Oliveira, Marido Krumbauer e José Darcy da Rosa. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação financeira e orçamentária do município, sendo que as despesas serão suportadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo que, para atender à disposição contida no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias ou Lei Orçamentária Anual, promulgada posteriormente à celebração do convênio que trata esta lei, a programação orçamentária constante do respectivo termo poderá ser ajustada mediante aditivo ou apostila conforme necessidade. Conclusão. Considerando o exposto acima o debate do processo, essa comissão resolve zerar o parecer de forma favorável. Sala das Comissões da Câmara de Juiz, em 5 de outubro de 2022. Assinam José Darcy da Rosa, Adalberto de Oliveira Noronha, Paulo Roberto Fernandes Braga. Comissão de Políticas Públicas. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais e considerando os objetivos do projeto citados no relatório, a comissão considera o projeto de interesse público. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve zerar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 7 de outubro de 2022. Assinam Cleuton Rolim, Maurício Micaelso, César Busnello e Josias de Abreu Pinheiro.
Isso. Muito obrigado, secretário. Está em discussão o referido projeto de lei. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Não querem mais que eu fale, vou falar mais ainda. Brincadeira. Presidente, sobre esse projeto, acredito até que poderia ser um valor maior. 50 mil é tímido para a necessidade que se faz desses novos 3 leitos de UTI, uma vez que vem prejudicando até os estudantes do curso de medicina da Unijuí que estão acompanhando cirurgias que vêm reiteradamente acabando sendo reagendadas por conta da falta desses leitos. Exatamente. E aí, nesse momento, acho que é tímido esse aporte de 50 mil. Acho que poderia ser mais valoroso, uma vez que a gente tem usado, enquanto município, o próprio HCI com finalidades acadêmicas também, e não só de prestação de serviço de saúde. Seria isso. Mas a gente vota favorável, com certeza.
Muito obrigado, vereadora Bruna. A palavra permanece à disposição. Como não há interessado em se manifestar, está em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1728/2022 por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1729/2022, mensagem 145. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 145/2022. Vimos nessa oportunidade encaminhar para a apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que tem por finalidade a obtenção de autorização para contratação temporária de excepcional interesse público de agentes de vigilância em saúde. O concurso público 01 de 2020, realizado em dezembro de 2020, previa 5 vagas para o provimento de agentes de vigilância em saúde. Ocorre que, realizada a prova, apenas um candidato foi aprovado, não atendendo a necessidade de contratações do órgão pelos cargos em vacância existentes, que atualmente totaliza 12 cargos, os quais eram correspondentes aos seguintes servidores: Thiago Edvino da Silva, Ladwig, Denise Copetti, Thaís e Michele Albrecht, Matheus Nigolino Moraes, Elisângela Cabral da Silva, Juliana Freitag Fernandes, Marcos Vinícius Godóis, Rosângela Carla Knauski Schmitz, Alexandre Streder, Paulo Ricardo Laurinho Cortes, Cassiano da Silva Clever, Márcio Rafael Laurindo Cortes. As baixas acima citadas tiveram por consequência zonas em aberto, sem presença de agentes fixos, conforme normas para realizar o trabalho, ou seja, a existência de um agente por zona que corresponde a 800 a 1.000 imóveis, o que pode causar um aumento do número de focos e, consequentemente, aumento do índice de infestação predial, podendo haver surtos de doenças causadas por vetores, tendo em vista que o município de Juiz possui aproximadamente 38 mil imóveis e apenas 26 agentes em campo. Deve-se pontuar que a ausência de candidatos aprovados no concurso de 001 de 2020 traz consequências à saúde pública municipal, diante do expressivo número de cargos em vacância, onerando a cobertura de toda a cidade aos agentes que permanecem. Na ausência de aprovados no último concurso, prezando pela manutenção e continuidade dos serviços em saúde e atendimento à comunidade, necessário o encaminhamento para a contratação temporária de 5 agentes de vigilância em saúde, observando a estimativa de impacto orçamentário e financeiro que limitou esse número pelas seguintes razões. 1. Desconsiderou-se servidores exonerados. Denise Copete, exonerada em 19 de junho de 2013, e Márcio Rafael Laurindo Cortes, desligado em 4 de 4 de 2010, tendo em vista que após essas datas foram nomeados 11 servidores, conforme os relatórios em anexo. 2. O último concurso público vigente para cargo, 01-2012, venceu em junho de 2016, após as exonerações dos servidores Thiago Ladwig, em 20 de julho de 2015, Marcos Godoy, em 1º de junho de 2015, Rosângela Schmitz, em 1º de junho de 2016, Cassiano Clever, em 1º de agosto de 2015, o que subentende-se que poderiam ter sido realizadas nomeações para substituir os servidores nomeados durante a vigência do concurso público. Diante disso, a contratação temporária de agentes em vigilância e saúde, nos termos do artigo 37 da Lei nº 9.504, de 97, deverá ocorrer para manter o funcionamento inadiável do serviço público essencial, caracterizado pelo combate a vetores que podem, se não confrontados, causar problemas de saúde pública, como dengue, zika e chikungunya. Por fim, a viabilidade orçamentária e financeira dessa proposição está demonstrada conforme anexa a documentação e com que dispõe a Lei Municipal nº 7.283, de 26 de setembro de 2022, de acordo com a informação da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros dessa Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta, para a proposição final da lei, reitero votos de elevada estima e especial consideração. Prefeito Andrei Cossetim. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Relator José Darcy da Rosa. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria versa assunto de competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1 do artigo 30, inciso 9 do artigo 37, ambos da Constituição da República, assim como o inciso 1 do artigo 5º e inciso 4º do artigo 48, ambos da Lei Orgânica Municipal. E, por fim, o projeto está consoante com os artigos 270 e 271 da Lei nº 3.871, de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Juiz. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar nº 95, de 1998, no momento de elaboração da redação final da matéria. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão, por unanimidade, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões de Juiz, da Câmara de Juiz, em 5 de outubro de 2022. Assinam Rodrigo Noronha, Jorge Amaral, Ubiratã Hertal, José Darcy da Rosa e Marildo Krumbauer. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação financeira e orçamentária do município, quais sejam plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Assim sendo, as despesas decorrentes do projeto correrão à conta da dotação de próprias da Secretaria Municipal de Saúde, prevista no orçamento em vigor e vindouros e ou em créditos adicionais, se necessário. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve zerar e parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das comissões, em 5 de outubro de 2022. Assinam Adalberto de Oliveira Noronha, José Darcy da Rosa, Paulo Fernandes Braga. Comissão de Políticas Públicas. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça em redação final. No que se refere aos aspectos sociais e considerando os objetivos do projeto citado no relatório, a comissão considera o projeto de interesse público. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve zerar e parecer favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das comissões, 7 de outubro de 2022. Assinam Cleuto Rolim, Maurício Micaelsen, César Brusnello e Josias Pinheiro.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 1729. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra, Bruna e coletivo, demais vereadores, Costa, que está aqui presente. Esse projeto vem trazer também um pouco mais de descanso para os servidores. Pelo seguinte, em 2020, esse projeto veio na casa, e os vereadores que permanecem da outra legislação vão lembrar que não foi votado devido a estar terminando a gestão do Valdir, do prefeito Valdir, então deixaram para o próximo ano. O ano passado ele veio com 10 agentes, né, de pedido emergencial, porém no dia da votação o executivo retirou de pauta. E hoje está com, em vez de 10, ter 5 agentes, né? Dizer que, primeiro, parabenizar todos os agentes que estão fazendo um trabalho brilhante no nosso município de Juí e fazendo de tudo para cobrir as áreas que não tem agente, né? No Alvorada, por exemplo, não tem agente e é nós que fizemos esse trabalho, não só quando tem casos de dengue, sim mensalmente, todos os dias, né? Então, é devido ter uma atenção, principalmente agora que vai chegar o verão, né, e as pessoas, o descuido das pessoas com água parada, com descarte ilegal de resíduos, né, impróprios, né, e isso vai trazer para nós também um melhor trabalho, na equipe, dentro da equipe esse trabalho vai ser melhor ainda, porque nós vamos ter mais profissionais trabalhando. Claro que, como a Bruna falou antes para mim, passou só eu, né, então tem que ter alguns critérios para ser chamado esses agentes, né, é necessário, mas que precisa se imediatamente que seja chamado mais colegas devido também para passar um inseticida, né, que é uma máquina que pesa quase 25 quilos, né, e aonde tem os casos, os agentes estão indo, né, muitos da comunidade até cobravam que o ano passado não foi feito esse fumacê em toda a cidade, mas é devido a não ter tantos na equipe, né? Então, acabava sobrecarregando os profissionais que já se tinham, né? Então, com certeza, esse projeto eu voto favorável, não por eu ser não por eu ser agente de vigilância e saúde, mas por saber que está faltando e que vai trazer um melhor serviço para a comunidade. E que, com certeza, no próximo concurso, que se tenha essas vagas, né, para que se complete, né? Lembrando que o concurso ele traz para nós que somos concursados a segurança de talvez lá na frente conseguir se aposentar, né? Então, o meu voto será favorável a esse projeto de lei.
Obrigado, vereador Paulo Braga. De imediato, passo a palavra à vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Os
Então, presidente, sobre esse projeto, com certeza é importante a contratação desses agentes de saúde. Lamentável que não haja mais aprovados no concurso. Parabéns, então, Paulo Braga. Espero que, mesmo com essa contratação pelo prazo de novo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, encerrando a gestão do prefeito, não se descarte a necessidade de fazer um concurso público. São 38 mil imóveis em Juiz para 26 agentes de saúde. Então, acho que vigilantes de saúde precisa haver, sim, um olhar especial para essa questão, em que pese possa, sim, fazer um concurso público e incorporar mais vigilantes trabalhando para conseguir cobrir também com a maior qualidade e menos exaustão dos próprios servidores, toda essa área da qual eles atendem. Vamos votar favorável ao projeto, porque percebe-se que há, sim, uma defasagem no atendimento que vem exaustivamente e paulatinamente sobrecarregando todos os servidores, mas que o Executivo, de novo, reitero, não deixe descartada a possibilidade de abrir um novo concurso.
Obrigado, vereadora Bruna Gubiani. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Meu boa noite, senhor presidente, Costa, coletivo, pessoal da mídia, vereadores e vereadoras desta casa. Projeto bem embasado, através do jurídico, dos técnicos, indiscutível. E Juiz cresce, e Juiz precisa de uma boa prestação de serviço. E não vai ser esse vereador que vai votar contra esse projeto, vindo bem embasado, me convenceu, e Juiz precisa de uma boa e excelente prestação de serviço. E Juiz cresce, e parabéns, Paulo, que o conhecimento é a base, e você usou o conhecimento ao longo da tua vida para passar no concurso. Está de parabéns aí. E que seja contratado, e que esse processo seletivo não venha com jabutis ou com viés de interesses pessoais, que seja transparente. Então, não é esse vereador que vai votar contra o bem-estar da comunidade. Meu voto é sim, Pipa.
Obrigado, vereador Cleuton, pela contribuição ao debate. A palavra permanece à disposição. Como não é interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado. Projeto de lei número 1729/2022 por unanimidade de votos. Aproveitando o momento para saudar a presença do vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, Costinha. Seja muito bem-vindo a essa casa. Projeto de lei ordinária número 1732/2022, mensagem número 148. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 148/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.500.000 no orçamento municipal do Juiz para o exercício 2022. A proposição, ora encaminhada, visa viabilizar a aquisição de serviços para a realização de cirurgias eletivas e exames de média complexidade e dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção de suas necessidades de saúde. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto a levada à consideração de Vossa Excelência, esperando sua aprovação por essa Casa Legislativa até a proposição final da lei. André Gossetim, prefeito. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Adalberto de Oliveira Noronha. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.500.000 no Orçamento Municipal de Juiz para o exercício de 2022. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1 do artigo 5º, inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta Casa resolve exorar e parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de outubro de 2022. Assinam José Darcy da Rosa, Adalberto Oliveira Noronha, Paulo Roberto Fernandes Braga.
Só isso. Muito obrigado, secretário. Está em discussão o referido projeto de lei. Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, presidente Matheus, servidores dessa casa, secretário Pipa, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui representada pelo Costinha, nossa plenária, e o pessoal que nos assiste em suas casas. Com certeza, um recurso destinado para a área da saúde de 1.500.000, que busca sanar essa dificuldade que é as cirurgias de média complexidade, as eletivas, enfim, um benefício, sim, para aquelas pessoas que tanto esperam. Elogiável. Primeiro, precisamos saber os quantitativos dessas filas de espera no município de Juí. De que forma serão encaminhados esses pacientes que estão há tempo esperando, porque, mais uma vez, estamos assumindo um serviço que é do governo do Estado, que não é de responsabilidade do município. Mas o que me traz aqui também, referente a esse projeto, é, mais uma vez, mais um projeto, colegas vereadores, relacionado à saúde do município de Juí, que não passa pelo Conselho Municipal de Saúde. As coisas não passam pelo Comus, um conselho municipal responsável pelas ações de fiscalização, de controle das questões sociais, das questões financeiras relacionadas à saúde. Precisa, sim, ser respeitado os conselhos municipais. É necessário, pode não ter validade nenhuma se tiver alguma ação contrária. Porque todos os recursos vinculados à saúde, sejam eles próprios, estaduais ou federais, têm a necessidade de ter o parecer da saúde. E não acompanha junto ao projeto o parecer do Conselho Municipal de Saúde. Lá existem entidades governamentais e não governamentais que precisam ser ouvidas sobre todos os serviços prestados pela saúde no município. Não dá mais para essa casa também aceitar os projetos que vêm sem parecer dos conselhos, seja da saúde, seja do meio ambiente, seja os mais diversos conselhos existentes no município. Eles representam também a sociedade de Juí. Precisamos, sim, que o executivo tome esse cuidado, que os próximos projetos venham acompanhados do parecer dos referidos conselhos. Com certeza estaremos votando a favor do projeto, não podemos parar a situação, não podemos parar o recurso, não podemos parar essa demanda necessária para a comunidade, mas tem que vir as coisas corretamente, tem que vir os processos completos para essa casa. Não pode vir faltando documentos, ainda mais um parecer tão importante como o do Conselho Municipal de Saúde. E aqui o nosso alerta ao Conselho, que também nós vamos estar convidando nos próximos dias o Conselho para estar presente nesta casa, para que nos fale como está a relação com a saúde do município, porque ela não está boa, nem todas as informações estão passando por lá. E existe uma obrigatoriedade para passar todos os assuntos relacionados à saúde pelo Conselho Municipal. Então precisamos sim estar atentos e fiscalizar essas ações. Mas hoje votaremos a favor, mesmo que não esteja completo o processo que venha para essa casa. Obrigado, presidente.
Muito obrigado pela contribuição ao debate. Vereador Josias Pinheiro, do PDT, a palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, também do PDT.
Vereador Josias, eu concordo na sua plenitude. E também não vai ser esse vereador que vai ir de encontro às demandas da sociedade. Das famílias que estão esperando cirurgias eletivas para seus familiares. Queimar etapas, pular etapas, é desvalorizar os conselhos. É não tomar conhecimento das pessoas que fazem parte desses conselhos. Eu quero botar minha posição aqui, José, que nem você colocou a sua. Por que pular etapas? Se tem planejamento, se tem estrutura, deve ter um porquê. É desmotivar os conselhos para que os conselhos deixem de existir. É esse o papel que eu estou observando pelas atitudes do Poder Executivo. Por não criar e fazer as etapas corretas. Essa é a minha posição. Então, o meu voto é favorável e que comecem a fazer as etapas corretamente.
Muito obrigado, vereador Cleuton Rolim. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei número 1732/2022 por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinário número 1733/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 149/2022. Vimos nessa oportunidade encaminhar para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a União das Etnias de Juí, UET, situada na rua Alagoas, número 740, bairro Assis Brasil, CEP 98700, em Juí, devidamente escrita no CNPJ sob o número 016351280001-94. Inicialmente, é pertinente que se faça a contextualização da proposição ora encaminhada. A Exposição Feira Internacional das Etnias tem como propósito incorporar e ampliar o legado histórico da FENADI, realizada desde 1987. Sua nova nomenclatura foi estudada ao longo dos últimos anos e hoje resume em si a sua abrangência internacional, construída ao longo de quase quatro décadas. Trata-se de um evento singular que resgata, revive e preserva costumes, tradições, danças, músicas, arquiteturas, vestimentas, gastronomias, usos e costumes dos colonizadores, em sua maioria imigrantes, que chegaram em Juí a partir de 1890, quando iniciou o processo de colonização. A proposição visa viabilizar o custeio de despesas de contrapartida do projeto cultural Procultura, em virtude de o município estar inserido na condição de copromotor, sendo importante e urgente a aprovação por essa Câmara. Eis que o evento está previsto para o início de 6 de outubro de 2022. Ante o exposto, na certeza de poder contar com a compreensão dos membros dessa Casa Legislativa, quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar meus votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Gossetim, prefeito. Projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o projeto cultural denominado Festa Nacional das Etnias 2022. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros para o projeto cultural intitulado Festa Internacional das Etnias 2022, cuja realização está prevista para ocorrer de 6 a 16 de outubro, conforme o processo 00533 de 2022, em tramitação no âmbito do Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais, Procultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, LIC-RS. Artigo 2. A participação do Poder Executivo Municipal como copromotor do projeto cultural de que trata esta lei será efetivada mediante repasse financeiro no valor de R$ 135.000 à União das Etnias de Juí. Parágrafo único. O repasse financeiro fica condicionado à aprovação do projeto cultural de âmbito do Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades, a Procultura. Artigo 3. A aplicação dos recursos pela entidade beneficiada deverá observar a planilha constante do projeto cultural. Artigo 4. A prestação de contas demonstrará a regular aplicação dos recursos e será apresentada no prazo até de 90 dias contados do encerramento do evento, sem prejuízo do disposto na legislação pertinente. Parágrafo único. A falta de apresentação da prestação de contas no prazo assinalado ou a utilização dos recursos em desacordo com o disposto nessa lei implicarão na devolução dos valores repassados acrescidos de correção monetária no prazo de até 30 dias após a comunicação da decisão definitiva da entidade. Artigo 5º. As despesas advindas da aplicação dessa lei correrão à conta de dotações próprias da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, previsto no orçamento vigor e vindouros, em créditos adicionais, se necessário. A União das Etnias de Juí, UET, inscrita no CNPJ número tal, e o Cadastro Estadual do Produtor Cultural número tal, fica identificada como produtora cultural do projeto referido no caput desse artigo. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos produzidos a partir de 6 de outubro de 2022. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, Necessária também a observação de regras de legística estabelecidas na Lei Complementar número 95 de 98, no momento da elaboração da redação final da matéria. Conclusão. Considerando o exposto acima, o debate do processo, esta comissão, por unanimidade de votos, resolve zerar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, 5 de outubro de 2022. Assinam o Biratã Machado Hertal, José da Cida Rosa, Marildo Krumbauer, Jorge Omar Amaral de Oliveira, Rodrigo Bassalo Noronha. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação orçamentária e finanças do município. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zerar e parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, 5 de outubro de 2022. Assinam Paulo Braga, José da Cida Rosa e Beto Noronha. Comissão de Políticas Públicas. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça em redação final. No que se refere aos aspectos sociais e considerando os objetivos do projeto citados no relatório, a comissão considera o projeto de interesse público. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve exarar o parecer favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, 7 de outubro de 2022. Assinam Maurício Micaelsen, Josias de Abreu Pinheiro, Cleudo Rolim, César Busnello.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 1733. Como não há interessado se manifestar, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Então, retorno a essa tribuna para dizer que meu voto é favorável. E essa casa é muito importante para divulgação dessa feira, para que essa feira seja executada com maior afinco. Mas é uma falta de respeito não permitir que o presidente dessa casa aqui se pronuncie numa feira da envergadura. É um desrespeito a esses vereadores que aprovam e auxiliam a essa feira. Que no próximo ano não venha a ser presenciado esse tipo. Presidente da Câmara de Vereadores, também Gerson Burma, que representava a Assembleia Gaúcha, e o Pompeu de Matos, que representava o Parlamento. Então, que seja revisto esses fatos que aconteceram na abertura da ExpoFest. Inadmissível, por ser esta casa ser parceira. Me senti ofendido de o meu presidente, Matheus, dessa casa, não ter falado, se pronunciado na ExpoFest. Meu voto é favorável.
Muito obrigado pela contribuição ao debate, vereador Cleuton Rolim. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Como não é interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei número 1733 por unanimidade de votos. Requerimento número 14 de 2022, de autoria do vereador Paulo Braga, do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta, Paulo Roberto Fernandes Braga, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envio de convite ao Grupo de Estudos Pensadores da Infância, GP, para em sessão plenária explanar sobre as atividades do... atividades pelo grupo. O GP surgiu em 15 de junho de 2018 e é formado por 7 educadores de diferentes áreas da educação. São elas Aline Copete, Bruna Morim, Giovanna Silva, Jéssica Hermes, Lúcia Freidheim, Marta Borgman e Tassiele Fidense. De juiz, 5 de outubro de 2022, vereador Paulo Braga.
Muito obrigado, secretário. A palavra está à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, autor do requerimento.
Volto novamente à tribuna, presidente e demais colegas vereadores, pedindo o voto de vocês. Uma, pelo trabalho que essas meninas educadoras estão fazendo, essas professoras de diferentes áreas do município de Juí. Aqui, algumas são servidoras do município e já lançaram 2 livros, né, com temas de grande importância para o nosso município e para o dia a dia, principalmente nesse momento pandêmico, onde todo mundo parou e esse grupo continuou. Então, contando a formação, os problemas que tinha, né, e a dificuldade que era, e agora também falando sobre o volta às aulas, né? Todos os problemas que ocasionou o Covid-19 com as nossas crianças e com os profissionais. Então, peço o voto de todos vocês para que elas possam aqui explanar o trabalho que elas estão fazendo. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento de autoria do vereador Paulo Braga por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informações, indicações constantes da pauta. Passando a hora do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios. Senhor secretário, para a leitura.
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Levino de Souza. Juiz 7 de outubro de 2022, vereador Paulo Braga, PDT. Voto de pesar pelo falecimento de Marilene Mersoni Pereira. Juiz 6 de outubro, vereador Paulo Braga. Voto congratulatório pelos 15 anos da Active Center Academia, vereador Maurício Mikaelsen. Voto congratulatório ao senhor Antônio Hamilton Mourão, cidadão benemérito de Juiz pela eleição ao Senado Federal na última eleição. Vereador Maurício Mikaelsen, bancada progressista. Voto congratulatório. Voto pelos 10 anos de atividade da ótica da Avante. Vereador Paulo Braga. Voto congratulatório pela a Tecna Retífica de Motores pelos seus 9 anos de atividade no município de Juiz. Vereador Rodrigo Noronha e bancada progressistas. Voto congratulatório a Embutidos Vale pelos 32 anos de atividade. Vereador Rodrigo Noronha, bancada progressistas. É
isso. Questão de ordem, secretária, peço que seja acrescido o meu nome ao voto congratulatório, Active Center Academia, seja em conjunto, o senhor Maurício Micael, se assim for do seu entendimento. Perfeito.
De acordo, presidente.
Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente vereador Matheus Pompeu, vereador Cleuto Rolim e vereador César Busnello. No grande expediente, vereador Pipa Micaelsen, vereadora Bruna Gubiani e vereador Darcizinho. Encerradas as inscrições, peço que o primeiro vice-presidente da mesa me substitua para que eu possa fazer a minha manifestação no pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, comunidade que nos assiste. Lembrando, né, que estamos aí no Outubro Rosa e sempre me lembro e nunca me canso de citar, né, a autoria de lei do então deputado federal Pompeu de Matos, né, o vereador Mutli sabe muito bem, acompanha essa caminhada, a mamografia pelo SUS, né, que possibilita então as mulheres, na sua grande maioria, né, ter acesso a um diagnóstico rápido e eficaz do câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde, né, o que possibilitou, aí, o que obrigou a União, né, lá em meados dos anos 2000, quando foi aprovada essa lei, a adquirir aí milhares de mamógrafos Brasil afora para que fosse então diagnosticado com rapidez e eficácia e possibilitasse as mulheres brasileiras aí terem acesso um diagnóstico rápido e possivelmente aí uma cura, né? Por isso sempre lembramos aí e nunca é demais falar aí na conscientização aí no autoexame do câncer de mama, ainda mais no Outubro Rosa. Agradeço a menção feita pelo colega de bancada, o vereador Cleuton Rolim, pelo que ocorrera no lançamento da ExpoFest, né? Muito bem lembrado por este vereador, né? E tenho certeza que todos aqui se recordam, todas as matérias referentes à ExpoFest 2022 foram votadas aqui com celeridade, agilidade, por unanimidade, inclusive esta que viera extemporânea, inclusive a feira já está em andamento, o valor certamente já está sendo atribuído, nós estamos aqui apenas cumprindo tabela, vereador Josias, mas mesmo assim nós não nos furtamos das nossas obrigações. E no momento, né, de abertura oficial dessa feira, quando estávamos inclusive incluídos no protocolo como chefe do Poder Legislativo, representante dessa casa, nos fora tolhido o direito de fala, como também fora feito com o representante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual reeleito Gerson Burman, cria dessa terra, e também assim fora feito, tirado o direito de palavra do deputado federal, representando a presidência da Câmara dos Deputados, também deputado reeleito para o seu sexto mandato por Ijuí, não fora dado a possibilidade de fala a ele, vereador Paulo Braga. E como se não bastasse, senhor prefeito municipal, presidente de honra dessa festa, entregou, né, uma medalha, então a Comenda das Nações, medalha essa aprovada por lei por esse parlamento, que a entrega será feita amanhã em sessão solene às 18 horas no parque, onde os agraciados já estão definidos também por lei, vereador Mutler. Resolvera de forma deliberada entregar essa comenda a uma membra do Parlamento Europeu que lá estava. Eu digo que não vou discutir aqui o merecimento dessa medalha para aquela membra do Parlamento Europeu que estava visitando a feira, né, uma deputada leta, mas validade jurídica alguma, vereador César Busnello, porque não se tem uma indicação legal do nome dela como agraciada por esta medalha. Né? E para completar, então, acho que a falta de sensibilidade da organização, né? E eu tenho que colocar, infelizmente, a nossa querida UET também, como o presidente de honra da feira, o prefeito Andrei Cossetim, para coroar, então, toda essa atrapalhada no protocolo, digamos assim, vereadora Bruna, não dera palavra para a representante do Parlamento Europeu que recebeu essa medalha. Então, realmente ficou uma coisa muito, muito estranha, esquisita, né? Isso acho que só... Acho que reflete aí que, de repente, o Executivo Municipal, o Prefeito Municipal, não precise desse Parlamento para governar, tampouco da Assembleia Legislativa, tampouco da Câmara Federal, ou, quiçá, do Parlamento Europeu, né? Então, acho que, realmente, as coisas vão começar a ficar mais complicadas no diálogo entre esses dois poderes. Outra questão, que também viemos há tempo tratando, desde o tempo que o presidente era o vereador Jorge Amaral, do Progressistas, também, mesmo partido do prefeito, inclusive, que é a cedência total do prédio dessa casa, né, para o Poder Legislativo. Lembrando que estamos apenas com a cedência desse segundo andar, algo de forma precária, os colegas vereadores sabem as instalações que aqui estamos, gabinete sem janelas, não temos sequer PPCI, inclusive... Isso fora fruto de uma denúncia, né, junto ao Ministério Público, onde essa Câmara foi oficiada a responder sobre isso, e eu, como presidente, respondi para concluir. Presidente, os bombeiros, na data de hoje, vieram realizar uma vistoria na casa e nos deram 20 dias para realizarmos um PPCI. Só que o prédio não é nosso. Né? Lembrando, a cedência não está, como é que nós vamos orçar um PPC num TR, num primeiro andar, e que a responsabilidade não é dessa casa? Aqui tem o jurídico da nossa casa, o Paulo Keller, que também está nos ajudando a quebrar a cabeça para com isso. Né? O prefeito já tem pareceres de todos os gostos, de todos os tipos, dando a sinalização, a cedência ao Poder Legislativo desse prédio, para que possamos tomar para nós essa responsabilidade, de realização do PPCI, de orçamento aí de uma reforma, de uma adequação, porque não é somente a fazer o PPCI, nós temos que fazer adequações. Não tem saída de emergência, não tem janelas dos gabinetes, como falava anteriormente. Então, é algo assim, falta uma sensibilidade muito grande. Sempre que essa casa é acionada, vereador Jorge Amaral, nós damos uma resposta célere É uma resposta segura. Temos aprovado aqui mais de 90% das proposições do Poder Executivo, só que eu acho que nós vamos ter que começar a mudar o tom, né? Nós temos que, talvez, para chamar atenção, para sermos respeitados como poder, de fato. Pena que o vereador Ricardo Adame não está aqui, porque ele também defende com grande galhardia esse Poder Legislativo. Nós temos que começar a tratar de forma diferente, não tão amistosa, né? Então, acho que o que tínhamos para hoje era isso, e a gente aguarda ansiosamente do prefeito Andrei Cossetim, que já está, inclusive, o texto, diretor da Câmara, João Guizolf, o texto já está pronto, já está escrito na sua mesa, inclusive demarcado como será feito, a Biblioteca Municipal permanecerá nesse prédio, não será afetada em nada, não terá prejuízo algum para a municipalidade, tampouco para o Poder Executivo, apenas aí dar de fato o que é de direito a esse Poder Legislativo ser respeitado. Infelizmente, o prefeito Andrei Cossetim não tem tido essa sensibilidade e esse pensamento para com essa casa. Aguardamos ansiosamente a assinatura da resolução de cedência total e definitiva do Poder Executivo para com esse prédio. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rodrigo Noronha, por me substituir enquanto me pronunciava, dando sequência ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Temos que deixar de ser bonzinho aqui nessa casa aqui, só dizer sim para o executivo. O erro é um recado. Aprenda com o erro. A mudança é difícil e não mudar é fatal. Eu quero falar aqui em especial uma rua aqui no centro da cidade que foi usada muito na campanha. E eu vou falar que meu partido ficou anos no governo e não executou essa obra. No centro da cidade. Eu espero que venha um projeto aqui para liberar o dinheiro para pavimentação de calçamento, intertravado, asfalto, enfim. Da rua 24 de fevereiro, que em 2019 o vereador Beto Noronha fez uma indicação aonde o Valdir Eck do meu partido deixou a desejar. Mas agora, nesses próximos 2 anos, pausa de campanha política, uma rua no centro da cidade de Juí, se fala tanto em acessibilidade, o vereador Birertal, líder do governo, e não as pessoas naquelas mediações, o vereador representa as pessoas, vem trazer os anseios, as vontades dos eleitores, dos contribuintes. Inaceitável uma rua sem acessibilidade nos tempos de chuva e uma escuridão na era da lâmpada de LED. Tem que repensar. Essa casa tem que deixar de ser. Nós somos muito bonzinhos. Aprovemos todos os projetos que vêm do executivo. O momento que você começa a dizer para lá, essa casa, que nem dizia o Adama, já foi citado aqui, não é puxadinho do Poder Executivo. Tem autonomia. Eu quero que as obras de Juí tenham uma velocidade que nem as obras do Parque Vanderlei Burma. Que aconteça em tempo recorde. É inaceitável, há quase 2 anos, a continuidade da Coronel Eudico no bairro das Chacras. Tempo de feira, pessoas clamam por iluminação pública de LED. E não é um grande evento. E aqui eu vejo aqui também, eu vou deixar para falar da questão dos valores da iluminação pública, que esse vereador votou contra aqui. E Juiz precisa de seriedade. E Juiz não precisa muito de manchetes, redes sociais, Facebook. Tem que parar com essas coisas. A Uberi Gamarra, esse vereador, juntamente com o vereador Paulo Braga, né, Paulo? A Uberi Gamarra, bairro Colonial,
mas é um poder executivo que tem os seus técnicos que não conhece a cidade de Juiz. Eu vou reforçar o pedido, que não é muito distante da Prefeitura de Juiz, a Rua 24 de Fevereiro, para nós dar uma caminhada na Rua 24 de Fevereiro com o pessoal das obras, para fazer um estudo técnico e viabilizar que aquelas pessoas possam ter acessibilidade que tanto anseio. Podemos só descer em direção a 12 de outubro, passar pela Álvaro Chaves, podemos na contramão, de a pedra para ir na contramão, e descemos a 12 de outubro e pegamos a 24 de fevereiro. Eu quero que venha esse projeto para essa casa e vai ter a aprovação. E que aqueles moradores que num tempo não tão distante, que não é tão distante esse mandato ainda, porque onde há fumaça, futuramente ocorrerá fogo. Tanto criticaram os governos passados, que agora as pessoas continuam pisando no bairro. A gente escuta murmúrios de alguns vereadores do governo, mas essa tribuna aqui, ela foi feita para ser utilizada. E eu quero fazer do meu mandato, gurias, um mandato em prol das pessoas. Já não me cabe mais murmurinhos de certos vereadores aqui nessa casa, que não sobem nessa tribuna, que são considerados quase mudos e que ficam falando aí nos corredores. Vamos só para concluir que ao final desse mandato seja efetuada a Rua 24 de Fevereiro. E, Matheus, esse tal de voto de confiança que se deu a esse governo tem que parar de dar. Nós temos que fazer oposição aqui. Imagina aqui, se não tivesse oposição aqui, pode fechar essas portas aqui e aprovar por unanimidade aqui, sem ninguém tomar conhecimento nenhum, e fechar essa casa aqui. Fecha a casa aqui e envia esse dinheiro para a saúde, para a economia, para a educação, enfim. Um parlamento sem oposição não é parlamento, e um parlamento muito bonzinho não é respeitado.
Obrigado, vereador Cleuton. Dando sequência ao pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar novamente os vereadores, o presidente da casa, secretário. Quero saudar as vereadoras Alexandre e a vereadora Bruna, comunidade que aqui se encontra, o servidor, representante dos servidores públicos, o Costinha, pessoal que está nos acompanhando nas suas residências, no seu trabalho, através dos nossos portais aqui da Câmara de Vereadores, e agora, mais à frente, teremos uma televisão aí de alta qualidade, futuramente instalada aqui na casa, e as melhorias têm que acontecer de forma gradativa. Mas o que me traz à tribuna, caros vereadores, é um velho e antigo tema, na verdade é a política pública, que há anos vem sendo cobrada, não só por esse vereador, mas por os outros vereadores, mas que a gente não deve deixar o executivo se esquecer dessa política pública básica que está sendo negada à comunidade de Juiz em vários bairros no centro e no interior. Eu quero falar da iluminação pública aqui na cidade. De novo, a questão da iluminação pública. Novamente, tomara que seja a última vez e que o executivo enfrente essa problemática. Para os senhores terem uma ideia, fui fazer uma pesquisa junto a alguns técnicos Ijuí possui 11.800 pontos de iluminação pública. Nossa cidade possui 11.800 pontos de iluminação pública. Segundo o secretário Fábio Franzen, nessa última entrevista que deu, e não só de agora, tem vários registros para vários órgãos da imprensa aqui em Juiz, a equipe técnica que está fazendo essa alteração da iluminação pública para lâmpadas LED faz em torno de 120 pontos por dia. É o registro que está na imprensa em entrevista do próprio secretário Fábio Franzen. Mas antes disso, eu quero dizer aqui e registrar que tem uma entrevista do prefeito para um órgão de imprensa aqui em Juiz, se eu não estou equivocado, é a Rádio Progresso, onde ele diz que no dia 19 de outubro, a cidade de Juiz, e a intenção dele era que a cidade estivesse tomada, concluída de lâmpadas LED. No aniversário da nossa cidade, portanto, Ijuí estaria, segundo o prefeito, com a intenção dele, tomada, concluída, essa é a palavra, a troca das lâmpadas tradicionais, normais, por essa qualidade de iluminação que é a lâmpada LED. Faltam 9 dias. Faltam 9 dias para o aniversário da nossa cidade. 9 dias. Hoje é dia 10, dia 19, então estaríamos, segundo a previsão e intenção do chefe do executivo, com a cidade toda tapada, ou melhor, concluída de lâmpadas LED. O que que acontece? Foi feito o sorteio por uma questão que eu já fiz a crítica lá atrás e outros vereadores criticaram também, uma modalidade equivocada de implementar política pública por sorteio, né? Onde a primeira rodada começa pelo Distrito Industrial, tem o grande expediente? Acoplar?
A inscrição encerrou já.
Então, vereador. Comunicação de liderança.
Acoplado, comunicação de liderança.
Tem o Distrito Industrial e o último, a linha 6 Norte. São 10 rodadas, pelo que está no cronograma de execução da iluminação pública aqui em Juiz. 10 rodadas. Nós estamos na primeira. Se vocês pegarem a lista de iluminação para troca de lâmpadas LED, nós estamos na primeira rodada, porque foi noticiado essa semana que está no bairro Modelo. Então, assim, ó, a característica que eu tenho falado deste governo, a marca deste governo, é a lentidão, é a letargia, é a morosidade, usando um termo jurídico, de não entregar a prestação de serviço público de forma célere, com eficiência, violando um dos princípios fundamentais que eu já tenho falado aqui, que é a eficiência do gestor, a eficiência da administração pública. E o exemplo aqui é das lâmpadas LED. Em outras políticas básicas também é uma letargia, uma morosidade assim, fora do normal, que essa característica, ela é uma negação de políticas públicas para a nossa comunidade, de tanta demora que se dá para a execução de uma política pública básica. Aliás, eu quero falar para vocês, e eu estou cobrando, que enquanto não se instala as lâmpadas LED, as tal de luminárias LEDs, não são instaladas também as lâmpadas normais em vários locais de Juiz. As lâmpadas tradicionais. E que as pessoas já nem estão querendo mais lâmpadas LEDs. Elas querem iluminação, seja qualquer que seja a forma, o modelo de iluminação, elas já estão cansadas. As pessoas, se tu fizer uma entrevista, elas estão cansadas de esperar as lâmpadas LED. Elas querem iluminação pública, seja com as lâmpadas tradicionais. E um exemplo, e eu posso até colocar o áudio desse senhor, mas para não gerar desgaste para ele, não vou colocar. Iluminação pública na Travessa Tomás Antônio Gonzaga, número 83. Vou dizer de novo, conhecido como Beco do Picolé. Aqui, perto do hospital. Logo ali, onde este vereador, numa certa feita, para manifestar a sua indignação dos moradores, não só ali, fui em outros pontos, fui com uma lanterna para demonstrar e registrar a falta de sensibilidade, a falta de visão, a falta de vontade para enfrentar políticas públicas básicas, que é a iluminação pública aqui na cidade. Até quando a população de Juiz terá que esperar? Se essa toada de instalar, vereador Amaral, as lâmpadas LED demora da forma como está demorando, eu fiz o cálculo aqui rapidinho, meu caro Josias. 11.800 pontos, dividido por 120 por dia, estou fazendo em 120. 120 por dia, que não vai isso. Mente que nem sente, não faz 120 por dia. Vou repetir de novo. Mentem que nem sente, não é? Isso não é aceitável. Não é razoável. Então, se ele fizesse 120 pontos por dia de troca de lâmpadas LED, nós teríamos 98 dias para concluir toda a nossa cidade de Juí. Vamos calcular 100 dias. Nós vamos ao mês de janeiro de 2023 para frente. Se tudo correr bem, e eu estou falando de dias contínuos, sem sábado e domingo, contei junto sábado, domingo, segunda, dias contínuos. O pessoal pode esperar, usando a fala aqui do vereador da base do governo, que até a Páscoa é capaz de nós não termos a lâmpada LED em toda a cidade aqui em Juí. Por que eu quero dizer isso, meus caros? Porque se está na primeira rodada a instalação das lâmpadas, e ainda não terminou, para finalizar, faltam 9 rodadas. Cada rodada tem 5 bairros. 5 bairros. Claro que daí os pontos às vezes são menores num bairro, maiores no outro, como é o caso do modelo agora, acredito que o número de pontos seja maior. Mas o fato é que nós vamos a 2023 para, terminando, senhor presidente, concluir as lâmpadas LED aqui em Juiz. Então, assim, ó, parem de iludir o povo, parem de iludir o cidadão que paga iluminação pública há anos sem ter o direito de ter a iluminação pública. Parem de iludir, parem de enganar, parem de mentir, essa é a palavra. Não dá para mentir mais. A população está cheia disso, não aguenta, não suporta mais pagar iluminação pública, seja LED ou lâmpada normal, e não tê-la, não poder usufruí-la para gerar segurança, comodidade às suas famílias e à nossa cidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Buzello. Pequeno expediente, acoplado à comunicação de liderança. No grande expediente, vereador Darcizinho abrindo sua palavra, até mesmo porque não encontra-se no plenário. Vereador Pipa Mikaelsen, também abrindo sua palavra, está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani, do coletivo do PCdoB.
Vai lá, Buzão, já falou. Boa noite, então. Boa noite, presidente, comunidade que nos assiste, comunidade que aqui está presente. Costa, sempre muito bem-vindo aqui nessa casa. Quero começar falando sobre uma pauta muito importante, que é o Outubro Rosa, né? Uma pauta na qual devemos ser sensíveis, né? Uma campanha forte aí, está rolando aí no município, uma campanha muito forte na Secretaria de Saúde sobre a conscientização, né, da prevenção e do diagnóstico precoce. Se vocês verem essa campanha, por favor, me encaminhem, que eu ainda não vi, tá? Mas me encaminhem, por favor. Essa prevenção e principalmente o diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo de útero, ele precisa ser debatido mais na nossa sociedade. Para mim, particularmente, é uma pauta muito sensível, uma vez em que tivemos o diagnóstico precoce na minha família, da minha querida mãe, a qual faz hoje o tratamento, muito bem atendida sempre no CACOM, a qual presta um serviço de muito acolhimento e qualidade com todas essas mulheres, das quais passam por esse processo, um processo em que as famílias passam também, é um processo doloroso, é um processo de tratamento, um processo em que exige também um acompanhamento psicológico, que exige uma série de atendimento interdisciplinar para essas mulheres. Agora, um dos segundos temas que eu tenho para tratar aqui é acerca dos pedidos de informação. Reiteradamente, esse ano, tenho feito pedidos de informação por conta de que ligar nas secretarias, seja a ligação do próprio gabinete, não tem resolvido a falta de informações que nós temos. Aí a gente acessa a plataforma virtual, que é o site da prefeitura, onde deveria estar todas as informações, e por muitas vezes lá elas estão pela metade ou não são completas, no sentido de dar a resposta objetivamente sobre as perguntas, sobre as questões. Então a gente reiteradamente faz pedido de informação para a gente ter essa resposta por escrito do executivo, senão não dá para confiar no que falam. E aí, quando manda a resposta do pedido de informação, como hoje de novo, vem evasiva. E aí eu quero dizer que quando vem essas respostas evasivas, a gente pode reencaminhar esses pedidos. Caso não encaminhar, a gente pode mandar para o Ministério Público. Vou ter que apelar para o Ministério Público para ter as informações. Uma vez que o prefeito, o qual é responsável e tem dentro das suas próprias atribuições e competências, lá no artigo 38, inciso 12, respondeu os pedidos de informações da Câmara. É falta de responsabilidade, uma falta de respeito a essa Câmara mandar os pedidos de informações debochados como estão chegando aqui. Agora, o meu terceiro tema, do qual, vereadores, já venho tratando há muitos dias aqui, e a gente sabe que dentro da administração pública, o orçamento, ele não é um orçamento engessado, ele precisa se adequar ao longo do ano fiscal, do ano orçamentário, conforme a própria LOA, o PPA que esse governo tanto falou, que foi ouvir a comunidade, mas que até agora parece que está nadando. E digo isso porque só hoje, fora os que a gente votou, só hoje o que deu de entrada de projeto de reajuste e adequação do orçamento foram 7 projetos, presidente. 7 projetos. Nunca se votou nessa casa. Isso pode ser conferido pelos anais dessa casa. Tanto projeto de readequação de ajuste financeiro. Por quê? Não tem projeto. O governo não sabe para onde é que está indo. Aí precisa ficar ajustando conta, ajusta conta, tira daqui, bota lá. Mas que é isso? Planejamento nenhum. Planejamento zero para o governo atual. Planejamento zero. O que se mostra também, que eu mais tenho pedido aqui, vereadores, que é o concurso público. A gente chegou na metade do governo e ainda não há sinalização de concurso público. Muito pelo contrário. Campeão em contratações temporárias. Campeão. Simplesmente agora não quer mais usar o CISA, cansou do CISA, provavelmente, né? Que vinha fazendo muitas contratações via CISA, agora vem fazendo contrato temporário de um ano prorrogável para mais um ano. Aí acabou o governo, não vai ter concurso público, viu, Costa? Não vai ter. Porque esse governo está mostrando, na prática, que odeia servidor. Odeia servidor. Não faz concurso, não valoriza. Quando os servidores vêm pedir um reajuste, precisa vir aqui reiteradas sessões, sentar, implorar, como se esse governo fosse surdo. E eu acho que é mesmo. Prestem atenção. O que eu vou falar aqui, eu quero que fique nos anais dessa casa por uma questão de responsabilidade com o Previjuí. É um boicote ao Previjuí. Esses contratos que são gastos com folha não têm impacto dentro do Previjuí. Consequentemente, nós vamos ter um impacto lá no Previjuí. E não vai ser um impacto positivo. Já alertei, inclusive, o líder de governo sobre isso. Já alertei, inclusive, outros da bancada do governo sobre isso. Isso aqui é responsabilidade fiscal. Os que mais gostam de falar sobre responsabilidade fiscal não conseguem executar. Lamentavelmente. Agora, para finalizar, já que voto congrulatório, a gente não vota, mas eu quero aqui deixar o posicionamento do mandato das gurias, um posicionamento que vota contra, simbolicamente, a esse voto congrulatório ao Mourão, cidadão de título juiense, do qual nós também votamos contra, um cidadão que nunca fez nada por Ijuí e que tampouco teve o respeito a esta casa de vir aqui quando lhe foi concedido esse título. Não colocou os pés nunca nessa Câmara e essa Câmara fica puxando o saco. Tem que parar, tem que começar a agir à altura que é esse poder legislativo. Seria isso. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Bruna. Só a título de informação, na verdade, o Mourão recebeu um título de cidadão benemérito e foi um decreto do Executivo. Não foi concedido por essa casa. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Lembrando a todos os colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, amanhã, sessão solene.